Está começando. Programa Papo Veloz. Papo Veloz. Papo Veloz. Esporte a motor com informação e opinião. Programa Papo Veloz. Papo Veloz. Apresentação: Rodrigo Vilela.
Salve a todos os nossos ouvintes, salve a todos os nossos seguidores, sejam todas e todos bem-vindos mais uma vez. Segunda-feira, dia 1º de setembro de 2025, 21 horas e 1 minuto. Está começando agora na Prime News FM 92,6 na Baixada Santista e Litoral Sul ou no Radiosnet para todo o planeta, além dos canais oficiais da Prime News FM e do Papo Veloz, mais um programa Papo Veloz, porque você sabe que segunda-feira, às 9 da noite, é sempre hora de live.
Papo Veloz!
Que legal!
E é muito legal quando você participa com a gente também, tá, pessoal? Então, gastem os dedos e deixem seus comentários, que a gente gosta, tá, pessoal? Sabem o procedimento para nos deixar felizes, né? Inscrevam-se no nosso canal, deixem seus likes, deixem seus comentários, compartilhem nosso conteúdo e ativem as notificações. Isso ajuda a gente, isso nos faz muito felizes. Nosso conteúdo está no YouTube, está nas plataformas digitais ou então assinando o nosso feed is.gd/programa-papo-veloz. Sigam também nossas redes sociais, é só procurar a gente, @pgm-papo-veloz. Também estamos no Prime News FM, @PrimeNewsFM. Podem seguir a gente, curta a programação musical, curtam nossos programas diários de noite, tanto o programa Papo Veloz quanto o Prime Sport também. E chega de enrolação, vamos começar o nosso programa de hoje, vamos começar a nossa live de hoje, porque eu não tô sozinho, ele está de volta, Eric von Draxler, tá aqui do meu lado fazendo careta, que ele gosta bastante, e já instalado, e o celular não para de apitar, parece casa de parteira, Eric von Draxler, boa noite para você.
E só para constar, esse plim que vocês ouviram agora é o programa começando, tá? Então, é bom, isso é bom que você já fica sabendo que eu tô inscrito no canal, né? Enfim, boa noite a todos vocês que acompanham aqui o nosso programa. Deixa eu mutar este telefone, porque eu não tô afim de ficar recebendo mensagens nas horas que não cabem. Estou aqui diretamente da casa do Desvivo, né? Que agora não é... Assim, vai... Gente, olha só, não adianta, eu vou continuar chamando isso aqui de Casa do Desvivo, não adianta, sabe? E outra, eu já... O nome do Wi-Fi é Casa do Desvivo, né? O nome do Wi-Fi é Casa do Desvivo, então...
Ele mostrou assim, isso, gente, queridos ouvintes, é isso mesmo, Casa do Desvivo. O que, então, que é mais... Assim, o que que soa mais engraçado? Eric von Draxler tratando o irmão já partido de Desvivo ou eu... tratando uma certa pessoa como ex-madrinha. A briga é boa, né?
Só que tem uma diferença, cara. No teu caso, tá, ex-madrinha ainda existe. Meu irmão não existe mais.
Não existe mais pra mim.
Ah, tá. Não, mas digo assim, né?
Por mim...
Me mostra... Não, eu não digo... olha só, vamos lá. Vamos explicar aqui.
Deixa primeiro dar boa noite pra minha mãe. Porque ela já deu mensagem. A irmã não vai mandar mensagem hoje, com certeza. Com certeza. Tá a 1.100 km de distância, não vai mandar mensagem, pode ter certeza. Carlos Fonseca falando... com a gente, bora pra mais uma segunda. Diante das notícias importantes do dia sobre ancoragens jornalísticas, cabe informar a todos que o Rodrigo Vilela continua apresentando o Papo Veloz. Até o fim do ano eu continuo apresentando, Carlos, pode ficar tranquilo. As outras duas eu coloco daqui a pouco.
Só pra constar o negócio, já esqueci o que eu tava falando, que legal. Ah, sim. O caso do Desvivo é que ele morreu de mesmo. Não é tipo, a pessoa vacilou comigo, a pessoa morreu pra mim. Não é isso.
Eu sei, no não seu é caso, que... por isso que eu deixei bem claro no início que já era o partido.
Não, e foi de vala mesmo, né? Foi de vala mesmo. Inclusive, eu tava... Até postei esse dia no Facebook, um negócio que até você tava marcado, até tinha marcado você na época. Como é que foi? Era uma coisa assim, tipo, sobre. deixa eu tentar achar aqui a peça. Era sobre. Era sobre assim, a gente só vale alguma coisa depois que morre. E ainda assim sobre risco de escrever o nome errado no túmulo. O que acontece? Eu postei isso em agosto de 2015. Quase 10 anos depois, valeu seu coração, eu lembrei da história do funeral do Bonito, né? Tipo, imagina que o. Né, pra quem não sabe, né? O meu, como é que escreve meu nome e tal. Aliás, se puder colocar, bota o GC pra vocês entenderem como é que escreve meu nome, né? É, exatamente aqui é isso, né? Só que no caso do Vitor, ele escrevia com V minúsculo. Mas enfim. O que acontece? Quando chegou o caixão, né, da funerária, vem a identificação lá da funerária, tal, não sei o quê, e vinha lá. Vitor, o nome dele era com C, Victor. Só que aparecia Vitor sem o C. Von de ponto.
Von de ponto. Dias. Muito bom.
Von de ponto. Que me fez... Aí eu fico pensando, cara. Aí eu fico pensando, para a sorte da mãe do agente funerário e das possíveis colegas dela que supostamente também trabalham na casa de Libra, os mortos não falam, né?
Que se falasse, estava lascado. Vamos começar, Eric? Boa.
Bora, né?
Bora. Bora, 21 horas 7 minutos. Para você de toda a Baixada Santista e Litoral Sul, sempre o nosso muito obrigado. Bom, para quem mora em Peruíbe está muito acostumado com histórias de ETs. Mas o assunto dessa vez que a gente vai falar agora beira muito mais o sobrenatural. Vamos falar de Fórmula 1.
Fórmula 1.
Grande Prêmio dos Países Baixos em Zandvoort. E teve muita gente que nadou e morreu na beira da praia. E não é se não tiver ET, não. Era se não tivesse o segundo lugar, né, Carlos Fonseca? Ele foi a primeira coisa que ele foi falar. E o Lando Norris? Essa aí só é uma piadinha que acontece no grupo do Carnaval. Começou com o Il Vasco e causou uma revolta generalizada. Agora, qualquer coisa que a gente... E fulano? E cicrano? E tal situação? Oscar Piastri venceu. Num fim de semana que parecia propenso ao Lando Norris, ele venceu. O Norris, que liderou os treinos livres todos, acabou largando em segundo. Tava em segundo, tava tentando se aproximar. O motor Mercedes quebrou. Algo inimaginável.
Mais uma vez, o motor Mercedes quebrando num momento crucial do campeonato e coincidentemente... Não, eu pior que ia falar coincidentemente não terminado em 5. Não, foi 16 que o Rosberg foi campeão.
Sim. Então, uma só diferença é que naquela corrida o Hamilton tava para assumir a liderança do campeonato e o motor quebrou, que fez o Rosberg disparar na ponta e aí toda a vantagem que ele
conseguiu. E era já reta final, era tipo duas, três corridas para acabar a corrida.
Faltava duas, faltava Interlagos e Abu Dhabi.
É.
Essa falta muita coisa, mas a distância que poderia ficar em 16 pontos, ou mesmo a um ponto, caso o Norris conseguisse ultrapassar o Piastri, a distância ficaria em um ponto. Se o Norris chegasse em segundo, subiria para 16. Mas o Norris vinha numa crescente no campeonato, chegando à frente do Piastri, e a distância estava caindo. Ela dispara para 34 pontos. É Eric Von Draxler.
Olha, ferrou, né?
Não, assim, falta muita corrida pro campeonato acabar. Tem chão pra caramba. Itália, Azerbaijão, não estiver esquecendo nenhum, ouvintes. Itália, Azerbaijão, Singapura, Estados Unidos, México, Brasil, Las Vegas, Catar e Abu Dhabi.
Isso.
São 9 corridas, se não me falha. Tem chão pra caramba. Com 7 pontos entre primeiro e segundo, dá pro Norris ser campeão. A questão não é física, Eric Von Draxler, é emocional.
E outra coisa. Um parênteses que a gente tem que comentar aqui. O Piastri conseguiu fazer um Grand Chelem.
Foi o primeiro dele.
Primeiro Grand Chelem dele. E é uma coisa que volta a ocorrer. O Leclerc arregaçando ali.
Não, esse é o Hamilton. Daqui a pouco a gente fala da Ferrari.
que é uma coisa que... É uma coisa... Já esqueci aqui o que eu tava... Ah, sim. Que é uma coisa que muito, meio que ficou em segundo plano por causa daquele ponto da volta rápida que meio que ferrou o campeonato de muitas formas. Cara, pra você ver que não faz a menor falta o ponto da volta rápida, né? Mas, enfim.
Não, e ponto da volta rápida pra quê? Se o cara chegar em 11º, não valeu o ponto? Não tem como. Então tira de uma vez. Ah, mas os pilotos podem entrar no box e fazer a volta. Problema dele, é o risco que ele corre. Ele pode dar uma porrada no muro e acabou a volta rápida. O carro, ele... Ah, mas na Fórmula E você apoia. Eu apoio na Fórmula E. Na Fórmula E funciona.
Ah, cara, mas enfim. Primeiro Grand Chelem
do Piastri. Eu li com a voz do Silvio Luiz essa frase do Leandro Fausto. Boa noite. O que eu vou dizer lá em casa dando moles? Primeiro Grand Chelem dele, ele dispara com 34 pontos à frente. Cara, Max Verstappen salvou o segundo lugar. Caiu do céu esse segundo lugar, Eric. Caiu do céu, porque... Impressionante. Assim, a sorte que ele tem. Ele é um piloto competente, lógico. Ele é um piloto talentoso, óbvio. Ninguém ganha 4 títulos na sorte. Mas ele tem a sorte ao lado dele. É impressionante. E esse aí foi o destaque, Eric. Pra quem tá vendo nos vídeos... Tá aí.
Ah, cara.
Isaac Radjar foi o terceiro colocado.
Sim.
Impressionante.
Mano. Correndo todo, surpreendendo.
Impressionante o desempenho. Ele tava quieto a corrida toda. O povo foi vacilando. A gente viu a Sauber de marcha ré na corrida. Corrida horrorosa da Sauber. Bortoleto sofreu. Com problema na largada, que fez ele despencar de 13º para 19º. E com uma estratégia horrenda da Sauber. E a própria Sauber reconheceu que errou e vai buscar resposta. E que o Bortoleto está certíssimo em reclamar, que uma equipe se faz assim. Enfim, aquele papo de sempre. O Binotto é que deu um tapão no povo, dizendo que o... Ah, me fugiu, Eric. Bortoleto é muito mais sangue nos olhos que o Leclerc. Não sei se é pra tudo isso, mas enfim.
Não, mas assim... É, porque eu... Leclerc, sei lá, cara. Leclerc, acho que pra mim já passou.
Mas o... Então, o povo na Ferrari ama ele. Agora que fique claro que o acidente foi culpa do Antonelli, tá? O Antonelli foi pedir desculpa dizendo que exagerou. E a Mercedes não quis saber de reconhecer. Falou, não, a gente quer um piloto sangue nos olhos. A gente quer um monstro mesmo.
Ué?
Toto Wolff colecionando mais um inimigo. Pô, justo o Frederic Vasseur, que não faz mal pra ninguém. Mas a Ferrari coleciona mais um DNF.
Um duplo DNF. Mas não, esse não marca pro bingo, porque o DNF já tinha sido marcado
naquele bingo.
Correndo touros.
E foram dois acidentes, né? O Hamilton, assim, errou, mas faz parte. Pegou uma parte da pista que tava um pouco molhada, aquela tinta do patrocinador, escorregou e foi pro muro. Não sei o que vão fazer naquela... Não vão fazer nada porque Zandvoort vai sair do calendário logo logo.
Não, e outra coisa que o Antonelli, só pra constar, tá? Ele tomou 10 segundos por conta do meme lá com o Leclerc. E mais 5 por estourar a velocidade no pitlane. Ele tinha fechado em 6ª a corrida.
Sim, e se a FIA fosse um pouco mais criteriosa, e aí ele deveria ser, porque ele fez a ultrapassagem no Russell cortando o caminho. Ele sai da pista completamente. A FIA deu de ombros pra isso. Ele poderia ser mais punido ainda. Essa é uma versão nova do Ocon. Aquela outra passagem foi irregular. Foi linda, foi maravilhosa, mas foi irregular. Se tem uma desgrama de regulamento que diz que o cara não pode ultrapassar totalmente a linha branca que delimita a pista, significa que ele cortou o caminho para passar. E significa que ele cortou o caminho para passar. Não adianta o Antonelli no rádio dizer que ele fez tal coisa antes. Antonelli, você errou. Errou. Simples assim, foi uma corrida apagadíssima do Antonelli. Só apareceu por causa disso. Carlos Fonseca e o Leclerc no modo sentado à beira do caminho. Cara, você acredita que no Google Maps já botaram lá a área VIP do Charles Leclerc?
Não, já vi lá, Não, eu já vi lá também. Um ponto lá, é sonho de título do Lando Norris.
com certeza. Porque ele foi ridículo também. Mas vira meme, né? Do Leclerc cara, foi mais legal. Haja o que há de ar. Carlos Fonseca, repito, nota 3.
Nota dó.
Equipe inominável, horrível. Carlos Fonseca, quem diga que a Sauber sempre foi isso aí, só estava irreconhecível nas últimas corridas. Ah, é exagero. Sauber sempre foi uma equipe honesta de meio de grid. Leandro, não vou colocar o que você escreveu, mas concordo com você. Aê, apareceu.
Aê. Mentira. Olha só. Eu fico pensando, agora eu fico pensando, cara, já estamos começando a apontar para a reta final do campeonato. Já vamos chegar, estamos em... a próxima corrida, que é a semana que vem, já o Grande Prêmio da Itália, já marca o segundo terço do campeonato. Né? Sim. Já marca o segundo terço do campeonato. É numa hora dessa, deixa eu só confirmar. Claro, ainda tem mais um 7, 4, não, ainda tem mais uma semana de lambuja ali. É nessa hora que já começa a se definir a questão de quem vai ser priorizado no campeonato.
Né? E com a pontuação mais elevada, ainda demora um pouquinho pra isso.
Não, pois é. Por quê, Rodrigo? Por que eu tô te falando isso, Rodrigo? Porque olha só.
Mas é que a McLaren tá tão na frente, Eric, que eu não vejo o Zac Brown determinando a ordem de equipe antes de Abu Dhabi. Isso se o campeonato durar até lá, né?
Não, nem isso. Você quer ver uma parada? Olha só. O Piastri tem 309.
Antes das contas, Eric, rapidinho, antes da conta. Deixa eu passar a classificação do campeonato pra gente ir... O campeonato não, a classificação da corrida. Pra gente ir pro campeonato e aí falar isso aí. Segura um minutinho que eu vou ter que falar. Oscar Piastri, Max Verstappen, Isaac Radjar. Aliás, muita gente já pedindo o Radjar na Red Bull. Vou, coitado, ele acabou de chegar no pódio. Deixa ele festejar um pouco antes de falar a notícia ruim, né? George Russell, Alexander Albon. Belíssima prova do Albon. Outro também, que ninguém deu nada e foi colecionando posições com os erros dos outros. O sexto foi mais surpreendente pra mim, Eric. Oliver Baumann. Tava lá no fundo de pelotão com um pneu...
Largou do pitlane.
Oi?
Largou do pitlane, ainda tem isso?
Largou do pitlane, ainda chegou em sexto. Melhor resultado dele na Fórmula 1. Lance Stroll, que muita gente espantou. O Reginaldo Leme revelou que ele queria sair da Fórmula 1. Pô, a gente aqui do Papo Vlog já sabia uns 3 anos que ele tinha pedido pra sair da Fórmula 1, que ele queria ir pro WEC, e o Lawrence Stroll é que não deixou. Pô, pessoal, por favor, né? Fernando Alonso, 8º. Yuki Tsunoda, em 9º. Esteban Ocon, em 10º. Excelente. Enfim, Eric.
E aí, vamos lá. O que nós temos aqui? O Piastri tem 309 pontos. O Lando tem 275. O Max tem 205. São 70 pontos de diferença. Tu vê que já... E aí depois aparece o Russell com 134, Leclerc 151, Hamilton 109. Agora você vê o seguinte, tá? Agora, olha a piada que vem agora. Construtores, McLaren, 584 pontos. Segundo lugar, Oscar Piastri, 309. Terceiro lugar, Lando Norris, 235. Quarto lugar, Ferrari, 260.
Digamos que esse campeonato tá equilibrado e a McLaren disparou. Mas não. Porque a Ferrari não pontua por erros, por problemas, e na Red Bull o único que pontua é o Verstappen.
Não, pois é, que eu tô falando aqui.
Mas Red Bull não deixa de ser
14. Red Bull tem 214. Desde 214, 205 são no máximo. Quer dizer, são, o outro carro fez 9 pontos.
Dois agora com o Tsunoda. E...
Não, é, pois é. Não, isso eu tô falando. O outro carro só fez 9 pontos. O outro carro. Não tô falando que é o Tsunoda fez 9 pontos.
Exatamente.
O outro carro fez 9 pontos. Não tem isso.
E o Tsunoda agora, fez... Eric... O Tsunoda... A gente já começa a fazer contas. Porque assim, até o fim do campeonato, são 225 pontos em jogo.
Já contou as sprints?
Quantas são as sprints? São mais três, né? Ou mais duas?
Deixa eu verificar.
Não, eu acho que são três. Eu acho que tem...
Não, é Estados Unidos, são Brasil e Catar.
Então são mais três. Então 225. 225 mais 36.
Que 36?
Dos 12 pontos da vitória. Ah, não, 12, são 8. 12 é na MotoGP. 225 mais 24. 249 pontos em jogo. Então quem tiver. Quantos pontos tem o Piastri?
309
pontos. Não, cara, vi o botão errado. É aqui. 309 menos 249. Quem tiver menos de 60 pontos já não consegue.
Basicamente, é do álbum pra cima.
Exato. Claro que semana que vem vai. E aí começam a diminuir a quantidade de pontos. A McLaren deve ampliar os pontos para as rivais. Eu imagino, Eric, ó, eu posso estar falando, posso estar sendo muito otimista, mas eu imagino que eles vão sair do México só com a McLaren podendo ser campeão.
Os dois da McLaren, no caso.
Só os dois. Assim, com o Verstappen México. Podendo ser vice, mas com o Verstappen não podendo passar o Piastri. E aí, tipo, os pilotos da McLaren se esguelem pelo título.
Deixa eu fazer outra conta aqui ao vivaço aqui. São
isso 309. É muito bom. Enquanto isso, eu vou abrindo os outros.
Vamos lá.
Carlos Fonseca, com a corrida de ontem, 12 pilotos não tem mais chance matemática de conquistar o título. Informou pra cu. Você é velho, hein, Eric?
Não. São 8.
Viu, cara? Errou, são 8.
É, eu queria ver uma coisa aqui.
Espero sinceramente que a Audi faça um carro competitivo para estar pelo menos no top 10 com alguma constância. Ah, é, ano de estreia, né, Leandro? Eu imagino que esse feedback todo do Bortoleto e do Hülkenberg, a Audi tá pegando para montar um carro, que é algo que a Cadillac não vai ter. É. Assim, promete. E ainda mais, Eric, com essa notícia desse, como é que se diz? Esse empresário milionário aí que comprou os restos mortais da Caterham e quer botar a Caterham de volta pro grid. Sabe o que eu fiquei pensando uma coisa, Eric? A Fórmula 1 talvez aceite com o mínimo de competitividade. Vai ser alguém para andar em último. Claro que tem que ter velocidade. Isso. Não pode ser uma Espanha da vida. Mas se não, tiver assim... velocidade... Se ela andar, por exemplo, vai o que andou em 2013, 2014... Que mesmo sem pontuar, ela tinha uma velocidade aceitável para fazer parte do grid... Eu acho legal. Não,
Por exemplo, se você tiver uma... Assim, Não é uma equipe que tem assim, uma diferença muito discrepante pro resto do pelotão, mas, por exemplo, uma equipe que raramente passe do Q2, mas tipo assim, que passe do Q1, mas que ainda brigue mais ou menos, tipo assim, um período vez ou outro um carro passar pro Q2.
Coisa desse tipo. Não, mas. Eu acho legal. Porque você dá um ânimo pras outras. Porque, assim, Eric, na boa. Você lembra quando, antes de falar o na boa, você lembra quando um jantar para jornalistas que fizeram, lá para 2001, foram questionar o Paul Stoddart, na época, novo dono da Minardi, tinha comprado a Minardi do Giancarlo Minardi? E foram perguntar, pô, por que tanto na Minard e tal? Você não tem medo? Ele virou e falou, eu não tenho medo da Minard acabar. Na época. Porque a Fórmula 1 precisa de alguém pra andar em último. À época, a Toyota tinha acabado de entrar na Fórmula 1, mas o carro não era bom. Quem que vai andar em último? A Toyota? Com esse rio de dinheiro que eles estão gastando? Vão embora rapidinho. Então tem que ter alguém pra andar em último. E, meu, seguraram a Minard até onde puderam. O Paul Stoddard desistiu quando a Red Bull foi lá e falou, a gente banca essa equipe, fez o campeão do mundo, que era o que eles mais queriam, um piloto revelado pela Minard ser campeão do mundo, que foi o Alonso.
E depois o Vettel.
Ah, mas aí depois foi depois, o Vettel nunca correu na Minard. Uhum. Foi da Toro Rosso. Porque eu digo, foi o piloto que passou lá, vicioso com o macacão, Minard. Eu posso estar sendo muito viajando na história, mas eu não duvido que, de repente, essa história, ele ter uma 12ª equipe, de repente, tem um dedo da GM para botar alguma equipe de fim do grid para Cadillac não pagar vexame. Não me surpreenderia.
Uhum.
Sério mesmo, não me surpreenderia. Leandro Fausto, a Fórmula 1 não vai alcançar os 400 km nunca. Não, não vai. Classificação do campeonato, Érico. 5 primeiros.
Eu já falei.
Repita pro nosso querido ouvinte que tá.
Vamos lá então. Oscar Piastri 309. Lando Norris 275. Max Verstappen 205. George Russell 184. E Charles Leclerc 151. Nos construtores nós temos.
Pera, pô, sou no Bortoleto.
Ah, é. O Bortoleto, 18º lugar, com 14 pontos. Construtores, McLaren 584, Oscar Piastri 309, Lando Norris 275, Ferrari 260, Mercedes 248, Red Bull 214. Ah, enfim.
É isso, pessoal. A gente vai começar a falar isso dos construtores. Tal qual falamos em 2023, quando o Verstappen sobrou na turma. Ele sozinho tinha mais ponto do que as outras equipes.
Pois é.
Próxima etapa, semana que vem. Monza.
É. É, exatamente.
Do jeito que chegou lá, assim, se fosse uma equipe comum, eu diria que teria protesto, talvez arquibancada vazia. Cara, o torcedor da Ferrari é insano. O torcedor da Ferrari é cafajeste. Isso é legal pro esporte. Falar... Só isso.
Eu ia falar outra coisa, que a torcedor da Ferrari é insano, isso aqui não. Torcedor da Ferrari... Ai, cara, é porque assim, eu não sei como falar isso na rádio. Sabe aquela, assim, lá vou eu, cara. Quando o Eric fala lá vou eu, já estão prevendo
o pior. Me enrola muito, né? Vai ter outro assunto do intervalo, hein, por favor.
Sabe quando, sabe aquela esposa que ama o marido, mesmo ele sentando o cacete nela? Exatamente isso.
É quase isso. É por isso o nome Ferrari é isso. Eu usei isso mesmo. Leandro Fausto, falei isso porque ditos canais especializados falam isso como se fosse a coisa mais notável do universo. Assim, se a Fórmula 1 corresse num oval, passaria de 420 fácil um carro de Fórmula 1.
Uhum.
Só que o risco de vida era gigante. Eu não sei porque essa cadeira tá me dando dor nas costas. Pessoal, quem quiser me patrocinar com uma cadeira decente, eu agradeço, tá? Não sei porque a postura...
É a veia. Pegar uma também. É, pode ser uns dois.
Torcida da Ferrari vai gritar elogios ao Antonelli. Aí o Antonelli vai e ganha a corrida. É porque isso aconteceu em 83, né? O Patrese bateu, a torcida italiana fez a festa, porque um piloto da Ferrari ia ganhar. Não estavam nem aí pro italiano. Aí ele guardou essa mágoa por 7 anos. Ganhou em 90, aí a torcida veio abaixo com a vitória dele.
Ué?
Vamos pra próxima?
Hipocrisia, gente. Hipocrisia. Vem cá, não tem um meme pra falar mais um memezinho pra falar da Fórmula 1 aqui, não?
Guarda pra daqui a pouco. Vamos voltar do bloco falando então tá algumas notícias.
Então tá bom, né?
Segura um pouquinho. Vamos falar da Stock Car agora.
Stock Car.
A Stock Car mudou o calendário. Mais uma vez a Stock Car mudou o calendário pra esse fim de ano, né?
Não, a Stock Car tá parecendo SBT, né?
Olha, muda a Stock Car grade o SBT toda hora, das né? pistas, viu? Mas enfim, além das provas que vão ter, que já estão confirmadas, né? Cascavel semana que vem, Velocità, tanto dia 28 de setembro quanto dia 5 de outubro, aí mudaram algumas datas. Campo Grande volta a receber uma prova depois de 6 anos. A estrutura do autódromo não tá lá grandes maravilhas. Aliás, eu diria que tá bem ruimzinha. Mas a Stock já correu em coisa pior. Então, vamos ver se a prefeitura de Campo Grande dá uma arrumada legal no circuito até lá. 26 de outubro dá tempo de fazer bastante coisa. Tem a data de 16 de novembro que estava marcado para Goiânia. Mas Goiânia vai atrasar um pouco a reforma no circuito. Só que o que acontece, assim, embora o atraso ainda faça terminar nesse ano, não vai ter tempo hábil para categoria correr lá, a Stock. Então essa data de 16 de novembro tá vaga por enquanto. A expectativa é ir pro Rio Grande do Sul. Por quê? Santa Cruz do Sul já fez as reformas necessárias que precisava. A Fórmula Truck vai correr lá e vai ser um laboratório para saber se o circuito está em condições. Porque Tarumã está atrasado. Então pode ser que realmente seja no Rio Grande do Sul. Dia 30 de novembro, está marcado Brasília. Embora eu, Eric Von Draxler, ache que não vai ter prova em Brasília, mas dessa vez dá para ficar um pouco mais otimista, porque as obras já estão seguindo num ritmo mais acelerado. Já tem asfalto na pista, os boxes já estão sendo levantados. Você já vê o ganhar uma cara de circuito.
Sim.
Mas eu acho que não fica pronto até 30 de novembro, mas de jeito nenhum.
Não.
Só que não agora, isso. Agora dá pra gente ter um motivo pra, opa, talvez dê. Sabe aquele talvez? Teria que ir uma força-tarefa gigantesca em Brasília. Porque assim, você tem que levantar box, você tem que passar toda a estrutura, levantar a arquibancada, botar os guard-rails, colocar a brita. O mais legal de tudo é o BRD, que criou o perfil oficial do autódromo, tá divulgando todas as reformas. Eu acho isso muito legal e mostra um comprometimento com o esporte motor brasileiro. Voltou a entrar nos eixos, Brasília. Pro ano que vem, é certeza desse circuito tá pronto.
É, mas assim, cara, eu...
E se ficar pronto, seria acredito... final, tá?
Não, eu só acredito vendo, cara.
Ah, não, eu já tive motivos mais pessimistas, Eric, em Brasília. Agora vai. Não iam estar gastando esse mundaréu de refazendo o circuito, aquelas coisas todas. E Interlagos, 14 de dezembro, encerrando o campeonato. Desses porém todos, vamos lá, só uma notícia. Para Cascavel, quem vai correr na full time não é o Barrichello. O Barrichello não corre esse fim de semana. Já estava previsto que ele não correria esse fim de semana. Quem vai correr no lugar dele é Antonella Bassani. Que é pilota da Porsche, pilota das boas e tem tudo pra sair bem. Alguns pontos, Eric. Bom, Campo Grande, como eu falei, Campo Grande é um circuito maravilhoso, mas precisa de melhores cuidados. Então, Prefeitura de Campo Grande, para de gastar dinheiro com besteira e investe no esporte ao motor. Goiânia. Esperamos que esse atraso não prejudique o cronograma principal, que é a MotoGP. A pista ainda precisa ter uma prova da Moto1000GP para homologar de vez.
Uhum.
A visita da Dorna, que seria para outubro, ficou para o início de novembro. E segundo os organizadores, esse atraso é só para ajustar o tempo com alguns empecilhos que encontraram na pista. Se for só isso, ok, estamos aliviados. Tem gente já fazendo a tempestade que, não, eu vou cancelar a MotoGP. Falei, gente, calma, MotoGP é só em março, tá? Calma.
É.
Brasília, calma, já falamos muito aqui. Interlagos é Interlagos, Eric.
É. Vamos ver qual vai ser, né? Tomara que dá certo em Campo Grande, né? Mas enfim. Au!
Precisamos de mais pistas. Só Goiânia e Interlagos poderiam repetir prova aqui no Brasil, na minha opinião. Todas as outras pistas têm que ser uma corrida. E você aumentar o calendário para umas 14 ou 16 etapas. Assim, tem o centro administrativo da Bahia, em Salvador, que dá para montar um circuito de novo lá. Eu acho muito maneiro aquele circuito de rua lá. Dá pra você montar. Quer dizer, dá pra montar não. Ainda tem a possibilidade de Vitória, circuito de rua. Tem gente em Vitória querendo levar de volta, nem que seja a Fórmula 4. Que já teve prova da Fórmula Renault no Porto de Vitória, ali na região portuária. Mas hoje tem algumas ruas que impedem o circuito original. Mas dá pra montar a pista. Cuiabá vai sair, Chapecó vai sair. Precisa, né? Precisa ter bastante pista aqui no Brasil. Vamos pro intervalo, Eric?
Vamos lá, vamos faturar, né?
Vamos pro intervalo? Pessoal, a gente volta daqui a pouquinho. Segura aí que ainda tem mais assunto pra gente falar. Então daqui a pouco a gente tá de volta. Fiquem com a gente.
Voltamos a apresentar Papo Veloz.
Estamos de volta com o Papo Veloz. 21 horas 39 minutos. Só passar agora. Quem sabe a gente nem precise de
vinheta
depois do que encerrar na rádio. Talvez a gente encerre de vez. Os organizadores do GP da Rússia vão processar a FIA por causa de perdas, por causa devido àquela sanção.
Na verdade, Rodrigo, não é nem a FIA que eles vão processar. Eles vão processar. Aqui tá a notícia que dá é que eles vão processar a detentora do GP. No caso, seria a Liberty, não é
Sim,
isso?
Sim, verdade. A Liberty vai ser processada. Por causa dessa sanção ridícula, porque a gente tá vendo que a sanção hoje é imposta pelos países mundiais, é só para um lado e não é para o outro. Mas, enfim, não vamos entrar em detalhes, que aqui não é canal de política. Mas é na ordem de vários milhões de euros que eles querem de volta. Tomara que consiga, tá? Só isso que eu tenho a dizer, tomara que consiga. Vambora, Eric.
Vamos lá, né?
Vambora, vamos falar da Indy.
Fórmula Indy.
Encerramento da temporada, etapa de Nashville. A IndyCar, felizmente, correndo no circuito de Nashville, porque é muito melhor do que o circuito de rua. É o único circuito 100% concreto e com vários bumps. É o que imagina você correndo um oval com bump, Eric.
Putz, não, e é aquela, se você pegar um bump errado na hora errada, aquela paredinha ali dói, né?
Exatamente, como doeu nessa do Christian Rasmussen.
Logo na primeira
curva. Que foi logo na primeira curva. O vencedor da prova em Milwaukee, surpreendente vencedor, não completou nem meio circuito e acabou batendo repetição. No momento que ele tentou a ultrapassagem, eu só não reconheci que carro é aquele. Eu acho que é o Felix Rosenitz, mas nada aconteceu. Ele errou sozinho, perdeu o controle do carro, foi pra mureta e acabou abandonando a prova. Cameron Board dele, apelidado pelo Jefferson Kennedy de Kausmussen. Mas enfim, aí a relargada na volta 8 veio Scott Dixon começando a botar suas asas de fora. Asas quarentenárias já, Eric.
Eu vi uma tentativa de forward ali atrás, é isso mesmo?
Em Nashville.
Que é um ovo, né?
É um circuito pequeno. Lá na frente, o Pato Ward, líder da prova, com o Alex Palou, já campeão na segunda colocação. Scott McLaughlin, em terceiro, recebendo pressão do David Malucas. Malucas que pode ter feito, Eric, a sua última corrida pela
Foyt.
Pela Foyt, ele pode ser piloto da Penske ano que vem. Aliás, Eric, essa novela, enquanto a gente vai contar os melhores momentos passando aí.
Só uma coisinha aqui, cara. Eu achei que a pista era um ovo, não. A pista tem uma milha e um terço.
Enfim. Ô, Eric, ganham cada vez mais forças as notícias. Esse aí foi um momento, volta 52, quando o Palou viu seu pneu estourar, conseguiu controlar o carro e levar pro box ainda. Impressionante. E ele ainda foi segundo, tá, pessoal? Só pra vocês terem ideia. O Eric, ganha mais força a ida do Will Power pra Andretti. E pode ser que o Will Power vá pra Andretti. Outra possibilidade, sabe quem poderia ir para Andretti já de vez? Não. Essa possibilidade não daria. O Dennis Hogner iria para Prema. A possibilidade. Esse foi o momento que o Malucas tentou ultrapassar em cima do Foster e tomou a porrada do Foster. Ridículo que o Foster fez, merecia a punição. Acabou com a corrida do Malucas, bateu firme, bateu feio. Passou a noite no hospital em observação, porque poderia ter uma lesão na coluna, mas saiu inteiro. A notícia dessa envolvendo Andretti, Will Power, Dennis Hauger, essa confusão toda, é porque parece mesmo que Colton Herta vai pra Fórmula 2 ano que vem, pra correr na Prema. E aí a Prema, que resmungou que tava sem dinheiro, que não ia conseguir se manter, o Robert Schwarzman vai sair da equipe, já tá confirmado, ele quer voltar pra Europa, então ele vai sair da equipe, e sem o patrocinador dele, a Prema tá lascada. Então poderia ser a dupla Callum Ilott e Dennis Hauger, o Will Power correndo Andretti no lugar do Herta, o Herta ir para a Fórmula 2 na Prema e a Andretti ser a nova, vamos dizer assim, ter a Prema como equipe satélite, vai. O suporte seria da Andretti, bancado pela GM, Eric Von Draxler.
Enquanto isso,
o Pato agora essa batida foi bancada pelo próprio Pato Ward. Mas, de novo, foi o pneu. Só que para você ver o que acontece, Eric. O pneu fura no carro do Palou, ele consegue controlar o carro e ir pro box. Nos outros bate. Também foi no meio da curva, não tinha nem o que discutir, né? Agora, quem fez burrada foi a Penske, né? Olha aí, Will Power, que tava liderando a prova, chegou a liderar, chegou a andar na frente, caiu pra 20. E aí Alexander Rossi assume a liderança, Eric.
Não, isso aí, nossa, eu só uma coisinha aqui, eu tô aqui com a... Depois que a gente acabar a corrida, tem a... Como que tá o grid pra 26?
O Will Paul vai passar raiva da Andretti, óbvio, isso é normal. Leandro Falso do Malucas não foi tocado e outro, a retardatário não precisa estender tapete. Eles que lutem, mas tem uma coisa, o Leandro, o retardatário não pode atrapalhar o líder. Ele não pode disputar a posição, ele não pode facilitar.
Assim, Em oval, a regra que existe no retardatário abrir passagem por ele não existe. Em oval,
não existe dar passagem. Mas o que o Foster fez foi ridículo. O Foster foi pra disputar a posição, como se ele estivesse disputando a liderança da prova. Não se faz.
O carro 66 parecendo o Ganassi Raiz, né?
Sim. Aliás, ele quase ajudou o Palou nessa, né?
É.
Neil Gaiden voltando do pit. O Neil Gaiden começou a se posicionar muito bem nessa parte da prova, Eric. Começou a se colocar muito bem. Eric, rapidinho, enquanto ainda os melhores momentos ainda, breve, seja breve, o que você acha dessa manobra toda entre
Power na Andretti,
Andretti, Herta. Porque assim, a Cadillac quer o Herta pra 27 ou 28. Cara, já falaram, queremos o Herta.
Porra, se eu fico pensando. Cara, mas é que tá, cara. Se o Herta não conseguiu fazer essa superlicença ainda.
Mas sabe o que ele precisa na Fórmula 2? Um oitavo lugar. Na Prema, que é a melhor equipe. Junto com a RT, é a melhor equipe.
Não sei, cara, mas olha só. Malucas na Penske. Eu acho que é muita areia pro caminhãozinho dele. Eu acho.
Mas eu acho que ele pode render muito mais do que o Nolan Siegel tá rendendo na McLaren, por exemplo.
Ah, porra, mas o Nolan Siegel, sei lá.
Aí veio o momento de definição da prova, quando embarrigou a curva o McLaughlin, errou completamente, tocou no muro e o Neil Gaiden passou pra assumir a liderança. Bandeira amarela. O que salvou o McLaughlin. Leandro Falso, vai ter extra hoje? Não, hoje não. O medo vai se confirmar. A gente pode conversar sobre isso na quarta-feira. Prime Sport, a partir das 9 da noite, tá, Leandro? Mas é uma boa ideia de assunto pra gente falar na quarta-feira. No Boletim Papo Veloz. Porque eu não sei se medo vai se confirmar. Eu não tô vendo ninguém com medo.
Medo de quê?
Eu acho que é um cenário legal. É bom dar umas chacoalhadas de vez em quando. Acho que o Will Power tem muito mais a acrescentar pra Andretti do que Andretti pro Will Power. O Will Power não precisa provar nada a ninguém. Essa disputa foi legal, Eric. McLaughlin e o Kyle Simpson. Kyle Simpson, Eric, vamos botar certinho a situação. Ele não fez uma temporada ruim. Ele é piloto ruim. Ele é um piloto ruim. Mas ele não fez besteira. Teve piloto de ponta que fez muito mais besteira, né, Ward? Enfim, Eric, Joseph Newgarden, Alex Palou, Scott McLaughlin, Kiefer Simpson, Conor Daly, Kyle Kirkwood, Felix Rosevich, Santino Ferrucci, Callum Wylott e Alexander Ross, os 10 primeiros, classificação final do campeonato.
Vamos lá então, classificação final do campeonato. O campeonato termina dessa seguinte forma. Estou abrindo aqui a página aqui porque eu tinha ver outra. O Palou fecha com 711 pontos, Pato Ward 515, apesar da pataquada de ontem. Fiquei, conseguiu segurar o vice. Scott Dixon em terceiro, 452. Kyle Kirkwood, 433. Christian Lundgren fechando o top 5 com 431 pontos. Cabe mencionar, Rodrigo. Cabe mencionar. Grid para 26.
Rápido, por favor.
Novamente. Sim, sim. Novamente, aquela regra, o que eu sempre falo, baseado em contratos que estão oficializados e anunciados e confirmados. Né? Sim, obviamente que, como eu sempre falo, o contrato não fez para ser rasgado, mas a gente tem que anunciar isso aqui. A Ford está com o Malucas e Ferrucci, a Andretti com o Hertha aqui com o de Ericsson, McLaren, Pato, Seager e Lundgren, Ganassi, Simpson, Dixon e Palou, a Dale Coyne aberta, os dois carros abertos, 18,51, a Graham Reibold deve ser só para Indy, pelo visto.
Pelo visto, não. É. Vai ser só para Indy.
Pois é. Carpenter com Rossi e Rasmussen, a Runcus, os dois carros em aberto, 76,77, a Mayer Schenck com o Félix Rosenbisch, o Marcus Armstrong para a temporada completa e o Hélio para Indianápolis. Prema com o Schwartzman e Kyle Wylott. Reihal com o Graham Reihal, Devlin DeFrancesco e Luiz Foster. E a Penske com o Joseph Newgarden e Scott McLaughlin. O carro 12 aberto ainda.
Sim, carro 12 aberto. E é isso. Você falou. Malucas, contrato com a Foyt. Tchau, esquece. Você falou do Schwartzman, contrato com a Prema. Tchau, esquece. E uma das vagas da Runcus, uma das vagas da Runcus pode ser do Caio Collet.
Que garante, que aliás garantiu um vice, né? Da...
Vice-campeão da Indy Next, disputando pau a pau com o Dennis Hogan. Vamos pro próximo assunto? Tem bastante comentário do pessoal. Deixa eu ver o comentário. Ah, ele tá falando no quesito transmissão. O Leandro Fall sentiu o clima de despedida ontem na cultura. É o famoso, abre aspas, só falta assinar pra Band ter a transmissão de volta. Já tinha sido informado no meio do ano. O Papo Veloz já tinha dito isso há bastante tempo, há pelo menos uns 2 meses, a gente fala que a Band estava firme para pegar a Indy de volta. Mas vai transmitir, a Indy vai ter transmissão do Brasil, isso é uma certeza. Malucas vai pro 12 da Penske, sim. Também só falta assinar. Vai ter bastante mudança na categoria. É muito legal isso. É muito bacana. Mesmo tendo algumas figurinhas que a gente sabe que não combina com a Indy, mas que tá lá por grana e aí não tem como, né? Vamos pra próxima, pra gente encerrar o programa de hoje, Eric?
Saideira, né? Vamos lá.
Vamos pra NASCAR, então.
NASCAR.
Vamos falar da NASCAR, vamos falar da etapa de Darlington, abrindo a temporada dos playoffs, abrindo as oitavas de final dos playoffs. É porque é round de 16, oitavas de final. Vai te catar. E logo na largada, um salseiro, do jeito que a gente gosta, Eric. Causado pelo Josh Berry, que rodou, e aí veio o salseiro todo atrás dele. Bandeira amarela, óbvio.
Nossa, quase um Big One ali, né?
Repetição do lance, o Josh Berry largou. O Kyle Larson foi dando o totó, eu não sei porque que eu não me surpreendo, né? Porque o Kyle Larson só pilota assim. A diferença é que pilotos assim na NASCAR são campeões. Em outras categorias decentes, não dão nada. Nossa, mas o Berry errou sozinho e o Reddick controlou o carro de um jeito. Justifica eu ter torcido muito pra ele ter ganho a prova ontem. Mas enfim, faz parte. Pelo menos entrou um, entre aspas, nonsense. Nossa, mas escapou sozinho o Barry. Gente, nem parece que tá nos playoffs. Que coisa ridícula. Enfim,
foi
largada.
Agora que eu me liguei, tem os carros do playoff, tem aquela marquinha amarela no spoiler, né?
Sim. marquinhas amarelas no spoiler.
E também no vídeo da frente ali, mas enfim.
A liderança do Chase Briscoe. Chase Briscoe andou muito esse fim de semana, né? A vitória dele não foi...
por acaso.
É, não foi por acaso. A novidade é essa, Eric. Pilotos que avançarem para os playoffs, por exemplo, na próxima prova, eu já esqueci onde é, mas a próxima prova, o Briscoe já vai estar correndo com outro carro, um outro adesivo no carro, diferente de todos os outros. Que é pra todo mundo saber que ele passou. As primeiras voltas da prova, essa câmera eu achei muito legal. Corridaça também quem fez foi a Legacy, Eric.
É Gateway a próxima prova.
Gateway. A Legacy fez uma grandíssima prova. Grandíssima. Espetacular a prova que eles fizeram. Alex Bowman indo pro box. O Bowman, por enquanto, é o 16º na luta por uma vaga nas quartas de final. Vai ficar por aí mesmo. Por enquanto, quem tá é o Barry, o Dillon, o Logano e o Bowman. Esses são os pilotos que, por enquanto, estão dançando nas oitavas de final. Esse pit stop vai durar 3 vidas e meia, esquece. Horroroso trabalho, vários problemas, deu tudo errado no pit stop. Macaco que não funcionava. E, bom, vambora. Faz parte. Olha a confusão. Olha a confusão no pit stop. Nossa. O mecânico do combustível saindo até desolado, falando, pô, não acredito um negócio desse. 40 segundos. Olha o que aconteceu.
Meu Deus.
Olha o que aconteceu. Cadê o povo? Baixa pro macaco, baixa pra um lado, baixa pro outro. Olha a confusão.
Caraca!
Olha a confusão. Pega a mangueira. Troca. Meu Deus do céu. Olha. Tem coisas não me surpreendem no esporte a motor. Não,
o cara da lata com aquela cara de por que eu tô fazendo a minha vida, né?
E aí tem que trocar, não pode passar de 6. Tiveram que parar o pit stop pra poder fazer arrumação no. Primeira volta final do primeiro segmento, Chase Briscoe. Eric, Chase Briscoe varreu. Chase Briscoe só não fez a pole, mas ele varreu a prova. Venceu o primeiro segmento, venceu o segundo segmento e venceu a prova. A pintura horrorosa, lógico, mas impressionante. Bandeira verde e branca pra ele, primeiro segmento completado, Tyler Reddick.
A Hendrick fazendo isso, cara.
Oi? Ah, a Hendrick fazendo isso. É, Carlos Alberto isso. Martins. Nunca antes na história da NASCAR. Aliás, boa noite pra você. Chegou quase no fim, Carlos, mas tudo bem.
Me ligou hoje mais cedo ele.
Que bom.
Pra saber se eu tô vivo.
Leandro Falso, se fosse na Indy. Pois é, se fosse na Indy, esses cabaços da NASCAR iam estar enchendo o saco. Não, porque aqui é profissionalismo. Tô vendo profissionalismo. Aí, ó. Se a Hendrick faz um pit stop desse, imagina as outras. Carson Rosevar rodou sozinho também. Perdeu o controle do carro. E foi parar lá atrás de novo. Rosevar fazendo as suas Rosevarzices de vez em quando. A treta lá no fundo do box. Ah, que felicidade. Christopher Bell. Ah, os pilotos do playoff estão todos aprontando, né, Eric? Todos com problema. Olha lá, olha o Bell, saindo do box. Toy no Rosevar. De novo o Rosevar. Entrou de costas no box. Ele pode fazer pit stop de costas, tá? Desde que ele esteja no quadrado, ele pode fazer o pit stop de costas. Olha isso, Eric. Triwide em Darlington. Belíssima a ultrapassagem que o Reddick tentou pra cima do Briscoe. Até o Ryan Blaney também sozinho escapar. E controlar o carro, Eric, essa eu gostei, viu? Você viu?
É. Essa aí foi insano, né?
Você viu o controle do carro?
Caraca.
Legal que fica a equipe, aí fica um olhando pra cara do outro. Rodou, ué. Acontece. Nossa, ele rodou. Nossa, ele rodou porque o...
Ele tomou uma sarrada ali do Austin Dillon.
Não, do Dillon não, foi o Byron à frente dele. que deu uma escapada, olha lá. Deu uma deslizada e aí o Blaine perdeu o controle.
Ah, tá!
Olha lá, foi que ele isso? mesmo, é o Byron ali. Eu acho que é o Byron. A gente não pegou o Spotter Guide. Olha o que passou do muro Ryan Blaine. Meu Deus, a cara do James Ball. Crew Chief do Chase Briscoe. Lá com a pinturinha de carro horrorosa, né? Mas tudo bem. Horrível. Mas sobrou. Ele tinha liderado o Eric 319 voltas no campeonato inteiro. Só nesse momento aí já tinha liderado metade. Pouco mais da metade. Impressionante. E ele descobriu um caminho por fora, Eric. Ninguém pegava ele. Ele ia por fora, chegava na mais ou menos na metade da curva, ele caía pra dentro pra pegar embalo. Ninguém pegou ele no seu. O Reddick tentou, coitado, de todo jeito. Olha o JJ Allen. Um carro pegando fogo. Não, era ele mesmo?
Tá pegando fogo, bicho!
Não. Ah, agora eu não sei quem é o 44. Não é o. Não é ele.
Deixa eu verificar aqui.
Procurei pra mim, Eric, por favor. Não é o JJ Allen. É que tanta prova foi o JJ Allen que a gente até se perde.
Joey Gaze.
Não, o Gaze não, é um tal de Kraus.
Não, 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 não.
Tô vendo no GC do vídeo, Eric.
É, eu falei bosta aqui, abri a página errada.
40. É alguma coisa Kraus. Olha lá, olha o Chase Briscoe, olha isso. O Red que tentou. E não conseguiu, ele mesmo. Olha lá, não conseguiu de jeito nenhum. Ele tentava ir. Olha lá, ele tentou copiar o traçado. Porque o Reddick sabe andar por fora também. Mas olha lá, olha isso. Aí o Chase Briscoe vinha um pouquinho pra dentro e conseguia pegar embalo. Três voltas pro fim.
É porque ele desce, né?
É, então, mas foi muito legal isso, olha lá. Aí ele vai um pouquinho pro. E o Reddick tentando por fora. O Reddick se desesperou na última volta. Porque ele tava tentando. Se ele tivesse a paciência mais tempo, ele tinha conseguido vencer a prova. Ele se desesperou muito cedo. Aí, olha lá, ele começou a tirar a distância. Ele começava a tirar a distância. O carro dele era mais rápido. Ele veio, bandeira branca. Ah, como manda o figurino, bonitinho. Olha lá, aí ele começou a se desesperar. Olha lá, mas ele tava grudado. Ó, se ele segura, Eric, ele poderia tentar ultrapassagem na última volta. Olha o que ele resolveu fazer. Queridos ouvintes, é inacreditável. O Reddick foi e tentou ele com tudo jogar por dentro. Não ia conseguir passar nunca. Só se ele batesse no Briscoe. Ainda tem todo aquele toquinho, o carro deu uma deslizada, ele quase rodou. Chase Briscoe venceu e Chase Briscoe está na próxima fase. Pra festa do mecânico, que festa loucura. Dos mecânicos e festa da Joe Gibbs. Chase Briscoe é o primeiro classificado para as quartas de final, Eric.
Mas sabe que a melhor parte de tudo isso é que por enquanto o Logan tá caindo.
Eu acabei de falar isso. Logano, Dillon, Barry e Bowman.
Bowman e Barry, na verdade.
É. Não, eu não falei na ordem. Só o que eu lembrei na cabeça.
Aham.
E Briscoe classificado. Próxima etapa, Eric.
Próxima etapa é Gateway.
Gateway. Teremos as três?
Deixa eu verificar. Eu não lembro.
Porque eu sei que na Xfinity quem venceu foi o Cornozillity.
E a Xfinity foi. E isso foi em Portland, deixa eu verificar aqui, mas
exatamente.
Acho que
aliás, foi uma corridaça em Portland, tá? Uma corridaça.
Deixa eu verificar, adoro o scan, verificar ao vivo aqui.
Eric Von Draxler, ele tem o link da planilha que eu faço com o calendário, ele ainda não abriu. No calendário tem. Não, no calendário não tem. Não, tem sim. Eu separei as três categorias. A próxima etapa, Gateway.
Não.
Só Xfinity.
Só
A Truck correu em Darlington, Eric.
Só Xfinity.
A Truck correu em Darlington.
A Truck correu em Darlington. A Xfinity não.
A Xfinity em Gateway.
Sim, a Truck correu. A Xfinity não.
Tá, quem venceu em Darlington?
Não. A Xfinity correu em Portland.
Sim, a Xfinity correu em Portland. A Truck correu em Darlington.
Ó, em Darlington, quem venceu foi o Corey Haim.
Corey Haim venceu em Darlington, beleza. Na Trunk. Próxima na etapa, Trunk. Gateway. Pra Xfinity define os classificados. Corey Haim já está classificado, então, para as quartas de final da...
Quartas não, Rodrigo, semifinais.
Isso. Tá classificado para a semifinal da Trunk. Trunk não tem três fases, são só duas. E a próxima pra Xfinity define a fase regular também. Vambora, Eric.
Bora, né?
Vamos embora, queridos ouvintes. Porque tá na hora da gente ir. Dessa vez ir mesmo, tá, pessoal? Não vai ter pós-rádio hoje. Então, Eric Von Draxler, agradecendo a presença, uma boa noite pra você. E seu destaque final, Eric?
O destaque final é o seguinte, Rodrigo. Você tava falando aí que lá pra frente o campeonato vai decidir entre nós. Não, cara, sem sacanagem. Vai chegar num ponto que lá pra frente que o campeonato vai ficar entre o Norris e o Piastri. Mas quem vai ser vice vai ser o Max, só para zoeira.
Você acha?
Só para zoeira.
Sei não, viu? Esse carro da McLaren tá muito à frente do...
Rodrigo, mas aí que tá, o carro pode estar uma maravilha. Só que aí tem aquela pecinha que fica entre o banco e o volante.
Aquela pecinha. O Norris não tem corrido ruim, ele tá azarado.
Então.
Às vezes o azar é pior que qualquer coisa, Eric. Até sexta-feira, a princípio até sexta-feira, se der até quarta.
Isso aí. Vamos ver, né, se eu apareço aqui na quarta-feira.
Beleza, então. Queridos ouvintes, grande abraço para todos vocês. Mais uma vez, muito bom ter vocês aqui com a gente. Quarta-feira tem boletim Papo Veloz dentro do Prime Sport. A gente vai abordar essa confusão toda aí da Indy com o Fórmula 2.
E essa confusão aqui no meu estúdio também, né?
A confusão no seu estúdio só você pode resolver, Eric. Ninguém pode.
É, pois é.
Mas isso vai dar certo. Grande abraço para todos vocês. A gente volta na sexta-feira com o aquecimento do Papo Veloz. Quarta-feira tem o boletim Papo Veloz. Uma boa semana para todos vocês e até a próxima, pessoal. Tchau.
É hora de ir embora.
É hora de ir embora.
O programa Papo Veloz volta na próxima semana. Inscreva-se em nosso canal e siga nossas redes sociais @PGM Papo Veloz.
PGM Papo Veloz.